E eu falei, nossa, vamos criar essa base de dados de para organizar os leilões de imóveis do Brasil. Foi a minha primeira ideia, provavelmente minha primeira ideia de negócio. E aí a gente começa a criar, eu não volto para o banco, passa 3 meses, eu não volto para o banco. E a gente fica dedicando, fazendo, enfim, criando a logística para inserir os dados, depois o site, a parte técnica, e eventualmente, eu acho que mais ou menos em agosto daquele ano mesmo, a gente meio que lança, entre aspas, né? Deixa o mercado. Eu lembro que não vendia nada, cara. O desespero foi batendo. Eu falei, eu vou ter que voltar para o banco. E cada vez mais desesperado no sentido, essa parada não vai dar certo. Eu vou ter que botar o rabinho entre as pernas e voltar a fazer o que eu fazia e tal. Eu tava meio consolado, até que eu vejo um vídeo na internet. São três pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa. O 6 em 7 fica.
Seja muito bem-vindo a esse podcast. Esse episódio do podcast 6 em 7 em casa. Esse é o podcast onde a gente discute estratégias e táticas para você chegar no seu primeiro 6 em 7. E eu sou o Hugo Rocha e eu estou aqui com o Érico Rocha para mais um episódio.
Tudo bom? Vamos lá.
O episódio de hoje é um episódio muito especial, porque não sei se... O Érico sabe, né? Não sei se você sabe. O Érico sabe que... Esse ano de 2020 faz 10 anos que a gente fez o nosso primeiro 6 em 7. Você lembra de quando foi o primeiro 6 em 7, Érico?
Eu lembro, eu não lembro quando chegou aos 100 mil reais, mas eu lembro que eu abri carrinho dia 23 de março de 2010. E foi exatamente, eu não sei exatamente quando chegou aos 100 mil reais ou alguma coisa do tipo, mas eu lembro que foi em 7 dias que foi até mais de 100 mil reais, se não me engano foram 150 ou 170 mil, eu não me lembro ao certo. Mas foi incrível. O mais interessante disso tudo é que, na verdade, foi muito mais do que isso. Porém, a gente usava um gateway de pagamento que não entendia muito bem desse negócio que a gente fazia. Negócios online, então ele estava acostumado com produto físico. E quando ele viu entrando aquela quantidade de pessoas, vamos dizer assim, fazendo, comprando o nosso produto, e como ele não entendia o nosso produto, ele cancelou muitas das vendas com medo de ser fraude. Olha que louco. Eu nunca tinha feito tanto dinheiro em tão pouco tempo. Então, isso criou um certo sinal de fumaça no gateway de pagamento da época. Ele ainda cancelou. Mas, mesmo assim, a gente ainda fez um 6 em 7, que foi muito massa.
E uma coisa que você estava falando desse negócio do gateway de pagamento é tão engraçado que eu estava lá, né? E eu lembro... Isso foi uma coisa que a gente antecipou. Que quando a gente estava fazendo o lançamento, a gente, putz, cara, a gente está dando o nosso melhor, a gente vai fazer o 6 em 7 e tudo mais. E eu peguei e liguei para o gateway de pagamento antes de abrir o carrinho e avisei. Falei, olha, cara, tudo bom, eu sou o Hugo, tudo tananã, tá acontecendo isso, a gente está fazendo uma campanha, que é um lançamento de um produto, é bem provável que tenha um pico grande de vendas, porque isso foi uma coisa que a gente antecipou, a gente falou assim, pô, o gateway vai estranhar, que a gente nunca vendeu nada, de repente vai vender muito, e aí eu falei com eles, e eles falaram, eu falei, tem alguma coisa que eu possa fazer, que eu possa me adiantar, para a gente não ter problema com relação a isso? E aí a atendente, não, senhor, não tem problema nenhum, você tá tudo bem, você vai vender assim assado, tá bom, anotei, e dito e feito, a gente vendeu. Você lembra quanto foi que a gente vendeu? Quanto que eles cancelaram?
Eu não lembro exatamente, mas foi muito, porque eu acho que eles fizeram tal que eles davam 3 dias para ligar para cada cliente e confirmar cada venda. E aí, à medida que acontecia, se eles não conseguiam contactar o cliente, eles cancelavam a venda. Então, assim,
Exato.
foram muitas vendas mesmo, porque nem todo mundo atende o telefone, nem todo mundo está disponível na hora que o cara liga. E na cabeça deles, você assim, ah, só vender de novo. Mas eu tentava chorar e não conseguia, né, quando a gente fez as vendas. Mas, ao mesmo tempo, o que mais me impressionou foi, nossa, vamos ver pelo lado bom, apesar de, né, nesse momento a gente sempre está olhando para as vendas que a gente perde. Nossa, eu fiz 100 mil reais, mais de 100 mil reais em 7 dias, e eu fiz isso através de uma fórmula, logo eu podia repetir. Então, assim, foi um dia incrível. Foi a primeira vez que eu vi que ia dar certo mesmo, assim, um sinal real de vida, que aquilo ia dar certo mesmo.
Para mim foi a primeira vez que eu olhei e falei assim, putz, não vou precisar fazer um concurso para o Senado. Que essa era a meta, era tudo que a gente tinha sido treinado na nossa família, era para você fazer um concurso ou passar num bom emprego, né? Concurso era a ideia de bom emprego que os nossos pais tinham. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque esse é um episódio marcante, porque são 10 anos de 6 e 7, e é um episódio onde a gente vai conversar um pouquinho para contar a história para a galera, para falar como é que a gente chegou lá. Cara, de onde veio o 6 em 7? E depois do 6 em 7, o que que aconteceu? Como é que do 6 em 7 a coisa virou para o que é hoje? Essa, cara, fórmula de lançamento, enfim, referência quando a gente fala em marketing digital, você é um grande nome, referência quando fala em marketing digital, vai no aeroporto, pessoal tirando foto, enfim, vamos entender como é que a gente chegou lá. E é interessante, porque, como eu estava falando, o plano era fazer um concurso público. E eu nasci na mesma família que você, cresci na mesma família que você, e uma coisa que eu sei que a gente não tem é qualquer referência de empreendedorismo lá. Eu acho que a última referência de empreendedorismo que eu tenho, não sei se você tem alguma outra aí, é o nosso bisavô, que foi avô da nossa mãe. Ele foi, eu acho que, o último empreendedor da família, e é uma coisa assim, é um bisavô longe que a gente nem chegou a conhecer, nem de perto chegou a conhecer. Então, tudo que a gente tem na nossa família, é tudo que a gente não tem ali na nossa família, não teve, foi referência de pessoal empreendedor. Inclusive, a gente teve.
Eu não sei se é referência positiva que você está falando, né? Mas referência negativa a gente teve. Meu avô faliu, né? Quando ele era dono, depois que minha avó faleceu, ele entrou num negócio de ramo de empréstimo de dinheiro e no final das contas, quando ele faleceu, ele não era dono nem da casa onde ele morava. Ele perdeu tudo. Acordava às 4 horas da manhã para assar biscoito de polvilho e pão de queijo, para ganhar a vida. Basicamente, tem as referências dos nossos primos, né? Que nada de certo ou errado, mas eles entraram no negócio de calçados e não deu certo também. Acabaram, se não me engano, falindo também. Então tem muita referência negativa mesmo, muita mesmo.
Cara, diante desse cenário, tem a famosa frase que o homem é o produto do meio. Como é que você veio parar no empreendedorismo? Como é que você veio parar aqui onde você está?
É engraçado, né? Teve um livro que modificou minha vida. Eu não sei se eu conto isso muito a sério, porque às vezes no palco ou nos lugares eu não tenho tempo de contar a história inteira. Mas eu morava em Londres, se não me engano, já morava em Londres, não sei se morava na Alemanha ou em Londres, mas enfim, já morava na Europa, tinha um bom emprego. E uma vez eu fui passar férias no Brasil visitar um amigo meu de faculdade. Nesse amigo meu de faculdade, ele me deu um livro que chamava Pai Rico, Pai Pobre. E algumas pessoas já conhecem esse livro, ele é bem conhecido. Ele conta a história de um cara que tinha acesso a um que ele chama de pai rico, não era o pai biológico dele, mas enfim, era um cara que ele tinha muito contato e mentorava ele, chamava de pai rico, e um pai pobre. E o pai pobre era super estudado, PhD, professor de universidade, mas sempre estava ali correndo atrás de pagar os boletos. E o pai rico não tinha estudo nenhum, e o pai rico não tinha estudo nenhum e era rico, basicamente. Então, assim, isso quebrava um pouco do paradigma que para você ter riqueza você precisava de muita educação. Tinha uma educação diferente. Eu li aquele livro, parecia que foi um tapa na minha cara. Mas eu lembro que logo depois a gente voltou para Londres ou para Alemanha, para Europa. Faz tempo essa parada, gente. E aí a gente foi visitar a família, olha, chama Host Family, da Juliana na Dinamarca. O que que acontece? A Juliana, minha esposa, fez um intercâmbio na Dinamarca, onde ela ficou um ano lá. Um programa, se não me engano, do Rotary para estudantes e tal. E ela ficou em três famílias. Das três famílias, que era o processo do programa, uma entre eu e você, só entre a gente aqui, eu acho que ela não gostava muito dessa família, não. Porque a gente sempre voltou lá, a gente nunca visitou. Mas duas dessas famílias ela gostava demais. Gostava de mu muito mesmo. E eu lembro que logo depois de eu ler esse livro, Eu estava lá na Dinamarca, eu não sei se eu estava passando Natal lá ou algum tipo de feriado, mas eu tive a oportunidade de conhecer a família de que ela ficou, né? A família, enfim, que hospedou ela lá. Ela chamava eles até de pai e mãe, acho que faz parte desse programa do Rotary, de alunos. E é só que uma família era bem de vida, nada de errado. E o pai era advogado, a mãe, enfim, trabalhava em casa, mas eles eram bem. Só que a outra família era muito rica. Ou pelo menos muito rica, porque eu acredito que é o standard. Por exemplo, uma família que abre uma garrafa de vinho de mais de mil dólares, por exemplo, para mim, naquele estado, uma família de. Enfim, parecia muito rica. Nada.
Para mim, até hoje, isso é bem rico, queria dizer.
Imagina se abrir, eu acho que eu não tirava rolha,
Meu
morava
Deus.
garrafa. Mil dólares, é. Então, assim, tinham várias coisas, e eles eram muito. Agora, o mais interessante é que era a família das pessoas que eram normais, assim, de classe média. Eu não diria que era pobre, não. O pai era um advogado, super estudioso e tal. Nada de. O que eu imaginava que você precisa ser para se dar bem na vida, alguma coisa do tipo. Só que a família que era rica, ninguém parecia ter muita educação, no sentido de educação como a gente entende. Eles tinham uma fábrica de cortina. E eles começaram costurando cortina, o pai, a mãe, os dois filhos deles, da família rica, vamos dizer assim, não fizeram faculdade, não mesmo. E eles tocavam aquele negócio de fazer cortina, e eles eram fazedores de cortina. E aquilo foi uma coisa tão grande, assim, porque eu acho que o livro despertou esse negócio de que não necessariamente o estudo era o caminho para a abundância financeira, mas quando eu vi lá, eu estava dentro de uma família que era muito mais rica do que a outra, e uma família era empreendedora e a outra não necessariamente. E aí foi a primeira vez que eu descobri que, nossa, o único jeito de você criar uma abundância financeira maior, isso é escala financeira mesmo, é você não trocar o seu tempo por dinheiro. Porque por mais que o pai da outra família fosse muito bem pago, imagino que era muito bem pago e tal. Advogado e tal, renomado, ele trocava tempo por dinheiro, ele não teria escala. Para ele ganhar mais dinheiro, ele teria que trabalhar mais. Eu sei que ele pode cobrar mais, mas mesmo assim tem um teto. E a outra família vendia um produto. Um produto. E, quer dizer, você pode vender uma cortina, duas cortinas ou 1 milhão de cortinas. Então, o segundo modelo era muito escalável. E aí que eu me via. Eu acho que eu já estava em Londres nessa época. Eu me via ganhando muito bem. Eu ganhava em um mês o que o meu irmão mais velho ganhava em um ano. E eu comecei a despertar que talvez aquele não seria um veículo para eu ter, vamos dizer assim, liberdade financeira ou, enfim, ter abundância financeira na época. Eu pensei nisso, né? Então esse foi o primeiro despertar, foi com um livro. Olha que louco, Pai Rico, Pai Pobre. Logo depois uma viagem que me fez intensificar os aprendizados desse livro. Dali por diante, eu reacendi em mim, olha que interessante, um sonho que eu tinha abafado dentro de mim. Olha que isso, introspectivamente, foi o que aconteceu. Porque eu lembro que eu tinha sempre a vontade de ser um empreendedor. Olha só, eu queria ser um empreendedor. Só que eu sempre vivi numa doutrina que empreender era ruim, era arriscado. Que bom mesmo era ter um bom emprego. Só que quando eu vi a mistura de ler esse livro e estar visitando essa família, foi a primeira vez que, peraí, isso aí que você tá. Eu não sei se você tem sonhos suprimidos, mas a gente. Acontece em algumas pessoas, a gente acaba oprimindo o sonho. Os sonhos da gente, né? E naquele dia eu falei assim: nossa, não tem nada de errado de ser empreendedor. Pelo contrário, de repente ele vai me dar o que eu busco, que é uma liberdade de trabalhar de onde eu quero, ou trabalhar com o que eu quero, ter certa abundância financeira, ou enfim. E foi aí que eu deixei aquele sonho que estava lá dentro de mim, ele criar asa. E era ok fazer isso. Eu lembro que eu volto para.
Eu, só uma perguntinha. Eu lembro também que eu lembro de ser meio que educado de que, cara, para empreender você meio que tem que ter dom. É igual jogar futebol. Ó, ou você é o Neymar, o Pelé, o Cristiano Ronaldo, cara. E ó, ali é meio que tem um caráter de dom. E se você tivesse o dom, você já estava rico na idade que você está. Você tinha isso em você ou não? Ou era meio que, de repente, isso era só comigo?
Eu acho que era uma coisa mais de você, viu? Eu nunca tinha essa... Para mim, empreender era uma coisa errada. Uma coisa que trazia risco. A minha mãe falava, do meu avô que faliu. Existia também aquelas crenças limitantes que eu ouvia ou deixava entrar na minha cabeça, que empreendedor era desonesto. Eu lembro que quanto mais dinheiro a pessoa tinha, eu vinha na minha cabeça, nossa, de onde ela roubou? E eu sou de Brasília, isso não é incomum, essa narrativa. De onde ela roubou? De quem que ela pegou? Quem que ela explorou? Então, assim, para mim, tinha, eu acho que empreendedorismo, eu deixei entrar na minha cabeça que empreendedorismo tinha uma conotação negativa. E, claro, tem empreendedores negativos também, mas eu acho que tem positivos também, não era uma necessidade característica. Mas quando eu vi que a família lá era uma família do bem, que fazia o bem, que era todo mundo gente fina, que não parecia ninguém desonesto, e eles estavam vivendo honestamente, trabalhando duro, e empreendendo, e tendo liberdade financeira, e podendo... Eu percebi que empreendedorismo não era necessariamente uma coisa ruim. E, gente, talvez seja uma coisa de Brasília, tá? Não sei ao certo. Ou talvez seja da minha família mesmo. Ou talvez seja minha, mas eu tinha essa crença limitante que empreender e ganhar muito dinheiro era ruim. Inclusive, quando eu fazia o 6 em 7, eu tinha até medo de falar que eu tinha feito 6 em 7. Eu não falava que tinha para as pessoas, porque eu não imaginava que isso ia soar bem para elas. Não imaginava na época, mas enfim, era uma coisa que aconteceu. Mas foi nesse ponto que eu deixei esse sonho viver, esse sonho sonhar. Porque às vezes a gente tem um sonho, aqueles desejos que a gente tem, que a gente não quer deixar externar porque a gente acha que é errado. Então, acontece a supressão disso, né? Tem alguma coisa errada aí, eu vou suprimir isso.
Entendi, entendi. Então tá, aí você chegou, você começou a empreender, e aí, como foi?
Não, eu não comecei a empreender de cara, não. Aí, depois que eu deixei esse sonho sonhar, demorou para ele sair do casulo. E ele sai do casulo quando eu vou fazer um curso de desenvolvimento pessoal. Naquele curso, já tinha uma sementinha plantada. Pô, o que você quer mesmo é empreender, né? Só que o que você está fazendo é diferente de empreender. Então, nesse curso, que foi lá em Londres, se não me engano, foi em 2005? Não sei. Bom, foi lá em Londres e eu começo a entender que se eu não empreender, se eu não mudar o rumo da minha história, eu vou ter a vida do meu chefe. No curso a gente faz uma espécie de visualização e eu visualizo que em 10 anos, olha que interessante, hoje eu seria o meu chefe lá, no banco.
10 anos depois, né?
10 anos depois. E aí, só que aquela vida do meu chefe não é a vida que eu aspirava, nada de errado. Meu chefe era um cara legal, fazia um trabalho, mas não era uma coisa que eu aspirava. Eu não tinha tesão por fazer aquilo. E, sinceramente, eu não só não aspirava, eu não queria ter a vida do meu chefe. Nem dada. E aí, naquele curso, vem para mim uma visualização, cai a ficha, vamos dizer assim, que se eu fizer isso por 10 anos, pelos próximos 10 anos, eu vou fazer por 10 anos alguma coisa que eu não gosto para me tornar quem eu não quero. E eu tenho só uma vida. Pelo menos é o que eu acredito. A última pessoa que ressuscitou fez isso há mais de 2.020 anos atrás, mais ou menos. A última pessoa que deu notícia que ressuscitou foi há mais de 2.000 anos atrás. Então eu falei, cara, eu tenho só essa vida, daqui a pouco eu tô com menos energia, menos vitalidade. E eu vou jogar essa parada fora. Não, acabou. Eu saio de lá e vou com a certeza que eu vou pedir demissão. Vou jogar o chapéu do outro lado do muro para ir correr pegar. Porque para mim, a situação como tava era mais doída. Depois daquele curso, né, depois daquela visualização, a situação que tava doía mais do que a potencial pior situação que aconteceria se eu tivesse um fracasso com um empreendedor. E eu lembro de eu definir qual era a pior situação. Eu aí já estava lendo um livro que chama Trabalhe 4 Horas por Semana, do Timothy Ferris, e tem um capítulo lá, eu não sei exatamente se é um capítulo ou uma parte, que ele fala assim: se você está com medo de tomar uma decisão, escreve qual que é o pior cenário. E eu estava com medo de tomar aquela decisão, estava prestes a pedir demissão, e eu falei assim: o pior cenário, eu comecei a pensar, cara, qual que eu vou morrer de fome? Não vou morrer de fome. Não vou morrer de fome. Meu nível de vida vai cair bastante, na verdade vai cair muito. E se eu não tiver dinheiro para pagar aluguel? Pensava, eu morava em Londres, né? Eu falei assim, ah, na pior das hipóteses eu volto para Brasília e vou morar com a minha mãe. Minha mãe tinha uma casa que é grande, ainda tem essa casa. Eu falei, ela não vai me jogar na rua da amargura. Então, sem teto, eu não vou ficar. Aí, quiçá, vou conseguir comer lá também. Agora, quem pensa que morar com a mãe é bom é porque não conhece minha mãe, entendeu? Eu não queria morar de volta com a minha mãe. Nada de errado. Amo muito dela. Ela na casa dela e eu aqui na minha, entendeu? Então, assim, pra mim, aquela era a pior situação. Mas eu pensei, cara, o que que é pior? Eu deixar de saber se eu não vou viver aquele potencial que eu tenho? Ou a possibilidade de morar com a minha mãe de volta? De ter que regredir, de ser um, vamos dizer assim, um executivo, um profissional de sucesso em Londres para voltar a morar com a mãe. Eu preferia voltar a morar com a minha mãe do que passar 10 anos fazendo o que eu não queria para me tornar quem eu não queria me tornar. E aí foi aí que eu fui lá e pedi demissão. Peço demissão, me arrependo no outro dia. Durmo, me arrependo, vou tentar cancelar a demissão. Meu chefe fala: Não, Érico, ó, agora você pediu demissão, você tem que ir. E eu vou. E aí começa a minha carreira de empreendedor sem ter o que empreender. Não tinha o que empreender. E eu pensei, cara, esse curso de desenvolvimento pessoal vai ser o mais caro do mundo, porque ele me fez pedir demissão. Eu ainda, no começo eu me tornava vítima dele, né? Do curso. Eu achava que, ah, eles, sei lá, o que fizeram comigo, sei lá o quê. Enfim. Mas eu tinha jogado o chapéu do outro lado do muro. Eu lembro que eu já estava preparado para buscar um outro emprego. E aí a Juliana fala: Ju, não se preocupa que eu vou buscar um outro e-mail, vou consertar essa burrada que eu fiz. E ela fala para mim: Érico, por que que a gente não viaja por 3 meses? Você nunca tira férias direito? Depois você volta e se mata de trabalhar. Não sei se ela falou se mata de trabalhar. Depois sim,
Algo do tipo.
volta a trabalhar do jeito que você sempre trabalhou. Aí eu falei: é verdade. Vamos lá. E aí eu pego um avião, vou visitar uns amigos meus. Na verdade, o primeiro amigo que eu vou visitar é o Mário Sérgio, que morava em Lausanne, estava fazendo um MBA lá, numa grande escola. E aí eu vou visitar o Mário Sérgio e no meio do avião eu falo assim: Nossa, cara, se eu fundar um negócio nesses 3 meses, eu não preciso voltar para o banco. E aí passou a ser uma parada muito. Eu passava a pensar: Mas o que que eu vou fundar? O que que eu vou fundar? O que que eu vou fundar? Meu Deus, o que que vai acontecer? Foi aí que a gente. Que eu tive a ideia de pegar uma ideia que já funcionava na Inglaterra e implementar no Brasil. Era o seguinte: na Inglaterra, eu procurava. Eu tinha interesse em imóveis, vamos dizer assim. E os leilões de imóveis na Inglaterra eram bem organizados. Existia um site que você entrava lá e tinha todos os leilões de imóveis. E a gente no Brasil não tinha isso. Na época eu já tinha, acho que já tinha te convencido a gente montar um negócio de leilão de imóveis, de comprar imóvel abaixo do valor de mercado em leilão, né, como um negócio. Eu já tinha, acho que foi isso. Enfim, e eu falei: Nossa, vamos criar essa base de dados para organizar os leilões de imóveis do Brasil. Foi a minha primeira ideia, provavelmente minha primeira ideia de negócio. E aí a gente começa a criar, eu não volto para o banco, passa 3 meses, eu não volto para o banco. Eu e o Hugo, né? Começamos a criar esse negócio e a gente fica dedicando, fazendo, enfim, criando a logística para inserir os dados, depois o site, a parte técnica e eventualmente, eu acho que mais ou menos em agosto daquele ano mesmo, a gente meio que lança, entre aspas, né? Deixa o mercado. Eu lembro que não vendia nada, cara. Nossa. Dali até dezembro não vendia nada, e o desespero foi batendo. Eu falei: Eu vou ter que voltar para o banco. E cada vez mais desesperado no sentido: essa parada não vai dar certo, eu vou ter que botar o rabinho entre as pernas e voltar a fazer o que eu fazia e tal. Eu estava meio consolado, até que eu vejo um vídeo na internet de um cara. Na verdade, eu vi um vídeo. Como é que eu vi um vídeo? Qual o primeiro vídeo que eu vi? Você
O do
lembra, cara?
Frank Kern tocando guitarra. O
Eu acho.
primeiro que me vem, que eu tenho lembrança que.
Acho que esse foi um dos primeiros. Eu comecei a procurar no YouTube sobre marketing digital, que eu precisava aprender essa, e vi um vídeo de um cara que chama Frank Kern. Ele existe até hoje. E ele estava tocando guitarra, achei o conteúdo dele fantástico. E comecei a seguir esse cara. Eventualmente, eu vi ele promoveu um produto do Tony Robbins. Olha que louco, Hugo. Sabe o Tony Robbins? O Tony Robbins. O Tony Robbins estava entrevistando empreendedores digitais, no caso o Frank Kern era um, e nesse processo ele entrevista um outro empreendedor digital, que é o Jeff Walker, o famoso Jeff Walker. Enfim, E eu começo a entrar nesse mundo do empreendedorismo digital, né? Primeiro seguindo o Frank, depois, enfim, seguindo o Tony. Eventualmente, o Frank começa a promover um lançamento do Jeff. Olha que interessante. Sobre uma fórmula que era capaz de gerar 1 ano de vendas em 7 dias. Na verdade, um produto que ensinava lançamentos. E eu fiquei vidrado naqueles vídeos de promoção daquele produto. Eu acho que ele me deixava, eu falava, me deixava com uma vontade incrível de comprar o produto. No final dos 3 vídeos, ele ia vender um produto, eu estava ligado. Só que eu não sabia quanto custava. E para mim era aquilo, naquele momento, era a última carta, a última, provavelmente a última cartada que eu ia dar. A gente nunca sabe até saber. Mas eu segurei e falei assim, cara, se for menos de 10 mil dólares, eu compro. Aí, para muita gente, meu Deus, você ia pagar isso? Eu ia, eu tava desesperado, era o meu negócio. Quem tem empresa sabe como é que é o desespero. E na época eu falei, cara, se for menos de 10 mil dólares, eu pago. Se for menos de 10 mil. E na época ele lançou, era 5 mil dólares. Eu paguei assim, feliz, porque eu achava que ia ser 10 mil. Abri o carrinho, paguei feliz. Eu acho que foi uma das primeiras compras online que eu fiz na minha vida. Foi 5 mil dólares num curso online. E aí a gente tinha uma parte que era um bônus, um evento ao vivo, que era mais um bônus lá em Los Angeles. A gente foi lá, gastamos mais uns 5 mil dólares de passagem para mim, para você, para ir lá e aprender. E no final das contas ficou meio que uns 10 mil dólares aí. Só que aí a gente volta e naquele negócio eu vejo a luz ali. Para mim parece um momento de iluminação mesmo. Porque eu vi uma pancada de pessoas fazendo 6 em 7 e pessoas que eu acreditava que, tipo, não pareciam mais espertas que eu, pessoas normais. Não eram prodígios, ou não parecia que era sorte, parecia que eles só seguiram o método. Eu volto, eu acho que esse evento ao vivo já é em fevereiro, eu volto em fevereiro e de novo, 23 de março, há 10 anos atrás, a gente faz nosso primeiro lançamento e chega o nosso primeiro 6 em 7.
Que o carrinho abriu no dia 23 de março.
De 2010.
Eu lembro que foi 40 mil só na primeira hora. Foi incrível, incrível.
Era incrível mesmo, era uma felicidade que não tinha tamanho. Não necessariamente pelo dinheiro, porque eu fazia dinheiro antes, né, como funcionário de um banco, mas é mais pela.
Você tem aprendido a fazer o 6 em 7, não é o 6 em 7, né?
E se você for parar para pensar, o 6 em 7 foi quase um filho para mim. Pensa bem, 1 ano, procurar um negócio, foi um caminho mais sofrido, né?
Foi sim. E aí, você fez o 6 em 7 e depois?
Olha.
Tipo, conta aí, conta aí.
Ah, depois, primeiro foi um processo da gente pensar. Eu pensava a seguinte coisa, mas se nesse primeiro curso que eu comprei eu já aprendi tanta coisa, aprendi a fazer 100 mil reais em 7 dias, imagino que tem no mundo que ainda não sei. E esse primeiro 100 mil reais, ou o que sobrou deles, eu investi todos em curso lá no exterior. Eu lembro que todo lugar que tinha um lugar para colocar meu e-mail, eu colocava para seguir o cara. Eu lembro que eu comprei quase tudo, comprei muita coisa, inclusive alguns deles até viajando. E por 6 meses a gente fez tudo. E descobri até um monte de coisa legal. Às vezes até conto isso nos outros podcasts. Mas nada fazia 100 mil reais em 7 dias. Então, assim, meio que por sorte ou por destino, que é que você vai chamar disso, eu tinha encontrado a fórmula. A fórmula. E aí a gente volta depois de 6 meses meio que distraído, começa a botar aquilo em jogo. E eu ainda lembro que naquele ano a gente fez como empresa um 450 mil reais de faturamento. E naquele ano o dólar ele era muito diferente do que ele é hoje, então 450 mil reais era muito mais do que eu ganhava no banco. Então eu fiquei super, já estava super feliz. No segundo ano, agora mais focado, sem tentar procurar um, sabe? Tentar procurar um outro rabo de saia de conteúdo, sabe? Mais focado mesmo. A gente tinha feito 2 milhões e 500. E eu não lembro quantos funcionários a gente tinha com 2 milhões e 500, mas era eu, você e talvez mais uma funcionária no suporte,
É,
acho.
tinha um programador terceirizado, que era o que dava manutenção no site lá do ProLeilões, eu lembro. E era, eu
Total.
acho que era isso. Era nós dois, um suporte e uma pessoa terceirizada para dar manutenção no software.
Total, enfim, então era pouca gente e ao mesmo tempo foi muito bom. Então a gente foi e fez acontecer, até que chegou uma hora que não precisava muito mais de mim. Eu senti um pouco ocioso no projeto, porque enfim, já estava rodando.
Mas
E
nisso aí, como é que você
nem
estava?
olhei
Você estava
para
em,
cima.
É isso que eu ia perguntar. Você estava em Londres?
Na verdade, eu volto para o Brasil. Eu falei que depois de tanto tempo em Londres, eu acho que eu fiquei uns 8 anos lá. Eu falei assim, meu, volto para o Brasil e falo assim, eu não quero passar mais um inverno aqui. Eu peguei birra do inverno. E foi. E aí eu voltei para o Brasil, fui morar na praia, fui morar em Balneário Camboriú, porque minha sogra morava lá e eu imaginava que ela ia me ajudar com o nosso filho e tal, claro, né? Fez sentido e eu comecei a ficar um pouco entediado, de verdade. Os meus 6 meses foram fantásticos, eu só ficava surfando ali naquela praia da Avenida Atlântica, aprendi a surfar. Mas depois começou a ficar entediado. É engraçado que veio uma pequena depressão, sabe? Mas enfim, eu tava lá em Balneário, me sentia um pouco entediado, de verdade. E aí eu falei assim: nossa, dá pra fundar um outro negócio. Foi aí que minha esposa falou: Érico, eu não queria fundar um outro negócio só por dinheiro. Eu lembro que tinha uma colega minha lá dos Estados Unidos que queria que eu lançasse os cursos de mercado financeiro no Brasil. É uma coisa que dá muito dinheiro para quem conhece.
E, cara, só um
Tira.
pequeno adendo aí, só para. Primeiro, ela tinha um método que dava certo, só para colocar um pouco mais de contexto nessa oportunidade aí, nessa, em teoria. Cara, ela tinha um método que dava certo, que já estava comprovado lá na Austrália. O nicho financeiro é um nicho muito grande aqui no Brasil. E a gente já tinha lista, porque estava na mesma vertical. Em teoria, comprar imóvel em leilão é gente que quer investir. Então, não era uma coisa que você ia começar a construir do zero, lista. Não, você já tinha a vertical,
Já tinha audiência
já
para lançar.
tinha audiência para lançar e tinha oportunidade. E você não quis.
Na verdade, inclusive tinha uma grande audiência. A gente já tinha até então uma lista de 700 mil pessoas interessadas em comprar imóvel abaixo do valor de mercado. Construída. E tipo assim, não a lista que a gente pegou, as pessoas fizeram o cadastro elas mesmas. Então, do dia para a noite, eu podia fazer um 6 em 7, que são 7 em 7. Então, assim. Só que o fato é o seguinte, lá no banco eu já tinha dinheiro. Não é que eu era rico, mas eu já tinha dinheiro. Já era para mim uma parada. Dinheiro, eu já não estava fazendo aquilo por dinheiro, porque dinheiro por dinheiro eu não teria saído do banco. Eu já ganhava mais do que eu gastava. Ganhava em um mês o que meu irmão mais velho ganhava em um ano. Então, assim, eu já não estava procurando uma coisa só pelo dinheiro. Eu estava procurando uma coisa que fazia meu coração cantar. Numa dessas conversas com a minha esposa, ela vira para mim e fala, eu não sei se ela fala com essas exatas palavras, mas ela fala alguma coisa do tipo, Érica, eu sei o que faz o seu coração cantar, eu sei o que você gosta de fazer. Eu falo assim, se você sabe, me diz. Ela fala assim, cara, você gosta de falar de marketing. Eu falo assim, como assim, Ju? Fala, você fala disso com todo mundo, cara, até com o porteiro. Você fala de 6 em 7, de marketing. Todo mundo, com meu pai, com a empregada, com seus amigos, por que que você não fala disso com alguém que quer ouvir? E aí, Hugo, me veio na cabeça, assim, aconteceu um monte de coisa em um segundo, porque era verdade, eu tentava falar para as pessoas sobre essa oportunidade, principalmente as pessoas que eu gostava. Só que ninguém queria ouvir. Engraçado, né? Eu não sei se eles não acreditavam, não sei se eles achavam muito estranho. Mas ninguém queria ouvir. E eu insistia porque eu gostava deles. Eu queria transformar essa realidade deles. Só que eu falei: mas peraí, se eles não querem ouvir, deve ter alguém que queira ouvir. E foi aí que a gente decidiu. Eu lembro que a gente decidiu de fazer o nosso primeiro lançamento para ensinar o que hoje viria a ser a forma de lançamento, né? Então a gente juntou e fez um lançamento semente. Isso é, um lançamento em forma de webinário. A gente convidou as pessoas, você convidou as pessoas do ProLeilões, né? Tipo, os nossos clientes do ProLeilões. Eu lembro que a chamada era alguma coisa do tipo assim: ah, você gosta do marketing do ProLeilões, que é a nossa empresa, né, de informação de leilão de imóvel? Se você gosta dele, quem faz o marketing é o Érico, ele vai dar uma aula sobre isso. E aí eu dei uma aula e eu lembro que naquele dia a gente vendeu 53, eu até lembro até hoje, 53. Vendas do curso, né? Do que, né, virou a fórmula de lançamento. Foram 53. Eu lembro que era 53 porque eu liguei para cada um deles. É engraçado, né? Liguei para os 53. Então eu lembro que era 53. E aí foi massa, porque a gente ensinou aquilo para 53 pessoas, elas começaram a ter resultados. Dentre aqueles 53, tem várias pessoas que hoje são muito conhecidas.
Ah, é? Tipo.
Tipo, eu lembro da Cris. Cris
Cris
Franco.
Franco.
Vinícius Possebon, do Queima de 48 Horas, não sabia nada, era um personal trainer. Eu lembro que ele não tinha nada na época, né? Vitor Damasio, Sandro San, quem mais?
Tá aí até hoje, o
Jorge
pai.
Chaves, ganhou
É.
do ensino de inglês.
É
Eu
verdade, né?
tinha muita gente que estava lá. E hoje é um grande e começou com aquela sementinha. E aí eu comecei meio que me viciar na forma, porque eu via que aquilo trazia resultados reais. Hugo, hoje
É
você.
tão louco que você falou todos esses nomes que estão aqui até hoje de uma turma de 50 pessoas. Tipo, não é uma turma de 1.000 pessoas que aí a estatística ia ajudar, né?
53.
É muito louco.
53 pessoas se tornaram milionários. Desculpa, 50, de 53 pessoas, essas pessoas venderam mais de múltiplos 7 dígitos. Elas venderam mais de milhões com exato aquilo que ela aprendeu. E eu tenho muito cuidado que as pessoas não veem se fazendo milhões, parece até muito bom demais para ser verdade. Quando eu falo 6 em 7, já parece bom demais para ser verdade. Imagina quando eu falo que essas pessoas venderam múltiplos milhões. Inclusive, é por isso que eu criei o podcast Faixa Preta, que a gente vai. Mostrar, eu estou entrevistando. Agora a gente vai fazer uma espécie de iniciativa para entrevistar várias faixas pretas. O que é faixa preta? É aquele que conseguiu vender 2 milhões no ano passado, pelo menos. Então eu estou entrevistando essas pessoas para pessoas se inspirarem, para saber que elas podem. E outra iniciativa que eu estou fazendo agora, eu comecei recentemente, mas eu acredito que não vou parar, não. No meu grupo de Telegram do Galera Raiz. Todo dia, eu quase todo dia recebo um testemunho de alguém que fez em 6 em 7, inclusive nessa pandemia. Olha, inclusive na pandemia, várias pessoas me mandam testemunhos que fizeram 6 em 7. E eu tô postando um testemunho diferente por dia durante a pandemia, olha só, de pessoas que fizeram 6 em 7 durante a pandemia. Mas no Galera Raiz, que é esse grupo de Telegram, não só eu posto conteúdo, né, de valor. Como também posto um estudo de caso diariamente. E o mais importante, recente, sobre isso. Então, assim, quando eu comecei a ver aquele quantidade de
Então,
pessoas.
só para deixar claro aqui antes de você ir para a próxima, você está postando lá um estudo de caso, você está postando durante a pandemia, só que o 6 em 7 também aconteceu durante a pandemia, durante a quarentena, o que quer que a galera queira.
Correto. Nesse.
Beleza.
Desde que
Não
começou.
é tipo o um negócio que aconteceu 2 anos atrás e você postou agora.
De jeito nenhum, não é um negócio que aconteceu há 2 anos atrás, durante agora. Porque eu quero, naquela época, as pessoas já não achavam que era possível, mas agora a gente tem muita prova, né? Então eu procuro não só dar conteúdo, mas mostrar que é possível também. Que não é só possível para mim, mas para pessoas comuns. E isso acontece uma vez por dia.
Vou pegar umas perguntas que está chegando ao vivo aqui também. Como o Érico, vamos falar o seguinte, lá no começo, nos primeiros 6 em 7 ali que você fez, você era iniciante no assunto, você era iniciante. Como é que você fazia, se você era iniciante, você tinha pouco tempo de experiência e enfim, tudo mais, como é que você fazia para saber onde é que você tinha que melhorar, o que que estava dando errado, o que que estava dando certo? Como é que você se
Nossa.
orientava?
Assim, a fórmula, ela tem pilares muito bem definidos, né? Primeiro pilar é a audiência ou lista. O segundo pilar é o lançamento. O terceiro pilar é o produto. Então, se você for falar, se você estiver pensando no mundo 6 em 7, ou você está falando do produto, ou você está falando do lançamento, ou você está falando da criação da audiência. Então, dá para sempre melhorar nos três. Por exemplo, na criação da audiência, você pensa em tamanho, né, mais audiência e qualidade, sem perder a qualidade. Então, eu sempre pensava, como é que eu aumento a minha audiência sem perder a qualidade dela? E é essa pergunta que me guiava a melhorar. Se eu tinha 1.000 pessoas vendo meu lançamento, eu pensava, como é que eu faço para ter 2.000 sem perder a qualidade? Então, essa era a pergunta. No lançamento, a pergunta era diferente. O lançamento é um processo de venda, onde entra um monte de pessoas que são curiosos e a gente filtra os comprometidos. Então há um processo que a gente chama de conversão. Então eu pensava, para melhorar um lançamento, como é que eu penso? Eu penso, e aí eu quebro o lançamento. Lançamentos são gatilhos, a gente fala muito isso, mas são gatilhos mentais em sequência. E eu não quero entrar muito no assunto, porque a gente tem outros episódios que explicam isso com mais detalhe. Mas eu pergunto, como é que eu posso intensificar como é que eu posso melhorar o processo de conversão? Geralmente a resposta é fazer os gatilhos mentais mais intensos. como é que eu posso intensificar isso? E se isso pareceu muito louco para você, vai ter outros episódios que vão explicar isso. Mas e produto é sobre fazer o cliente gerar resultado. Como eu consigo explicar isso de uma forma mais clara? Ou como eu consigo inspirar ele a fazer o que tem que ser feito? Porque eu não posso fazer flexão para ele. Então, essas são as perguntas que desde lá eu me pergunto. E desde hoje eu me pergunto a mesma coisa. E é por isso que hoje a gente gera muito mais resultado. Porque depois de 10 anos ensinando isso, a gente descobriu um monte de coisa que torna o ensino mais eficiente. Tinha algumas coisas que tornavam o ensino mais complicado. Então, a cada ano, nós regravamos a fórmula. É uma outra versão, onde a gente adiciona. Claro, a estrutura fundamental é a mesma, mas a gente adiciona contornos, equipamentos. É tipo um carro, a estrutura é a mesma, faz um bom tempo. É um motor, uma caixa de embreagem, desculpa, uma caixa de marcha e roda. Mas a gente vai melhorando a aerodinâmica, colocando airbag, fazendo aquilo para que deixar aquilo mais potente. Então é assim que a gente faz, se perguntando como a audiência mais e melhor, como eu faço mais e melhor, conversão, como eu aumento a conversão, isso é como intensifica os gatilhos, e em termos de produto é como eu faço para que mais alunos cheguem ao 6 em 7.
E complementando uma coisa, principalmente, eu não sei se isso é meio natural para a gente, mas eu percebo ao interagir com as pessoas que às vezes isso não é tão natural assim para as pessoas, logo de cara, é que lá quando a gente era iniciante, além de estar ali aplicando e olhando, uma coisa que a gente fazia, cara, a gente estudava a fórmula como se a vida dependesse daquilo, e meio que dependia, né? Então, por mais que a gente ainda não tivesse lançado, cara, eu acho que se perguntasse de forma de lançamento naquela época, a gente meio que já podia dar uma aula de forma de lançamento de tanto que a gente estudava, para entender. E aí eu acho que quando você para e estuda, porque, cara, a fórmula ela é bem redondinha. Quando você para, estuda e entende como é que funciona, quando você executa, fica mais. Digamos assim, eu diria mais rápido. Fica mais simples você olhar o que você fez e você ter a noção, cara, ó, eu errei aqui, isso aqui, ou eu errei, ou para melhorar, eu preciso melhorar nesse ponto, na audiência, ou ah, será que é a hora do produto? Não, ainda não é, e tudo mais. Então, é uma coisa que.
E é engraçado, né? Auditar, né? Você audita você mesmo. Você olha o que devia ser feito e vê o que você fez. E eu acho que a diferença do Érico hoje para o Érico daquela época, Hugo, e alguns dos alunos podem até se identificar, que naquela época eu fazia uma coisa de cada vez. Então eu procurava, ah, agora eu vou focar na audiência. Aí eu focava na audiência, deixava o lançamento e produto, vamos dizer assim, de lado ou não focado. Aí às vezes eu focava no produto. A única diferença do Érico agora para o Érico daquela época é que agora com a equipe eu consigo focar nos três ao mesmo tempo. Porque eu tenho, assim, quando você chega à faixa preta, a gente vai discutir isso muito no podcast Faixa Preta. Se você nunca ouviu um, digita aí no YouTube, podcast Faixa Preta, que você vai ver. Quando você chega na faixa preta, a velocidade de performance melhora porque você consegue ter equipe. E quando você tem equipe, você consegue focar em mais áreas ao mesmo tempo. Coisa que um faixa marrom, isso é um 6 em 7, que ainda não tem uma equipe, alguma coisa do tipo, não consegue. Então é aí que a gente ganha velocidade, né? Eu acho que eu costumo dizer que o sonho. Eu falo muito do 6 em 7, esse é o podcast 6 em 7. Mas se você estiver procurando trilhar, eu aconselho você não parar no 6 em 7, não. Porque eu acho que a vida começa a modificar de verdade, não é quando você faz 100 mil reais em 7 dias. É quando você chega à faixa preta. Eu falo isso muito para os meus mentorados do programa Insider. Eu não estou aqui para levar vocês ao 6 em 7. 6 em 7 é só um caminho. Eu estou aqui porque eu aspiro que você chegue à faixa preta. Porque é lá que você vai ganhar super velocidade nesse processo.
Entendi. Se essa é a aspiração, por que que você chama a pessoa para o 6 em 7? É, chamar o 6 em 7, ela é a sua chamada principal.
Eu chamo para o 6 em 7 porque se eu falasse que eu estou dando um curso que ensina a fazer 1 milhão de reais em 7 dias, muitas pessoas aí que elas não acreditariam. Eu tenho 65 pessoas, faixas pretas, que eu pessoalmente estou num grupo, né? Pessoalmente mentoro e orquestro um grupo de mastermind. Então, eu tenho 60, pelo menos 65 prós, fora os faixas pretas que não são mentorados por mim ou não seguem algum grupo meu. Eles só fazem a faixa preta e seguem o negócio dele. Mas eu acho que ia ser uma promessa muito boa. Se eu falasse isso de verdade aí, que as pessoas não iam acreditar. Então, eu uso uma mínima promessa viável. Eu acho que o 6 em 7 já é o suficiente para a pessoa começar. Já é grande demais para ela. Já, a pessoa que ouve o 6 em 7, ela já é grande o suficiente, mas ela consegue talvez acreditar. O 7 em 7, se eu falasse que era possível logo de cara, eu acho que eu espantaria muitas pessoas que têm o potencial de chegar lá. É você dar uma meta que é muito alienígena para alguém. Então, é um processo que eu introduzo até fora, na fórmula eu não costumo falar do 7 em 7. Eu introduzo mais em programas de mentoria, para que as pessoas. E assim, para você chegar ao 7 em 7, para você chegar à faixa preta, você precisa chegar à faixa marrom, que é o 6 em 7. Então, assim, mas é por isso que eu não logo de cara prometo o 7 em 7. E tem mais do que isso também, né? Então, enfim.
Eu vejo que ele é um equilíbrio, é um marco que gera um certo equilíbrio entre se você chegou até ali, você tá no caminho para a faixa preta. Tipo, enquanto você não tá, é um bom caminho para você mirar, porque se você chegar ali, ele não é tão fácil demais, ele não é nem fácil demais se você falasse, ah, faça R$ 100 em 7 dias. Cara, R$ 100 em 7 dias seria fácil demais. Provavelmente o fato de você fazer não demonstraria que você está preparado para continuar. Nem é difícil demais para ser aquela coisa que a pessoa que está começando fala assim: olha aquele negócio, cara, aquilo é inatingível. Ele é um. Para mim, eu vejo ele como um equilíbrio ali. Cara, se a pessoa rompeu, chegou ali, ela tá no caminho para continuar.
É, e ao mesmo tempo, eu gosto de chamar a atenção que o que te leva ao 6 em 7 não te leva ao 7 à faixa preta. O que eu quero dizer é que não é você fazer o que você fez até chegar ao 6 em 7 que te leva à faixa preta. E é por isso que a gente criou um podcast Faixa Preta. Então, para aquelas pessoas que estão mais interessadas na diferença entre o 6 em 7 e a faixa preta, que é 2 milhões por ano, começa a ser uma outra história. E a gente conta essa história no outro podcast, de novo. Se você colocar aí no ar podcast Faixa Preta no YouTube, você vai achar pelo menos algumas entrevistas. E lá eu procuro distinguir as nuances que diferem um faixa marrom, isso é um 6 em 7, de um 7 em 7. E há distinção bem clara nisso, né? A gente vai passando. Não é o que fez você chegar à faculdade que vai te fazer, sei lá, ser um bom profissional, né? São diferentes fases da vida que você precisa de habilidades, desenvolver habilidades diferentes. É importante saber disso.
Total. Cara, então a gente vai aqui para a última pergunta deste episódio, dos 10 anos aí do 6 em 7, desse podcast 6 em 7, onde a gente está comemorando aí os 10 anos do 6 em 7, que é a seguinte: nesses 10 anos, cara, você fez seu primeiro 6 em 7, e enfim, passando 10 anos aqui para cá, você hoje é uma pessoa que formou, gerou uma infinidade, eu arrisco dizer que foram milhares de 6 em 7, apesar de não ter sido os 1.000 ao mesmo tempo em cima de um palco, ao longo da sua história, você já gerou milhares de 6 em 7, aí sendo bem, bem conservador. Ao longo desses 10 anos e depois de tudo isso que aconteceu, na sua opinião, qual que foi o maior desafio que você teve na hora de ensinar, de gerar 6 em 7 nas pessoas? Não o seu, mas fazer com que as pessoas gerassem o 6 em 7.
Ainda tenho esse desafio. Esse desafio ainda é o maior. Por mais que eu fale para as pessoas seguirem a fórmula, a receita, um típico aluno meu comum, ele tenta colocar a carroça na frente dos cavalos. Ele se acelera demais, né? Vai estudando as paradas, se acelera, vê uma paradinha no módulo 5. E tenta aplicar essa paradinha do módulo 5 antes de aplicar a paradinha do módulo 4, antes de aplicar a paradinha do módulo 3. Eu insisto isso várias vezes. Isso faz com que ele demore muito mais para fazer o 6 em 7. Porque ele bota a carroça na frente dos cavalos, porque acha que não tem problema. E aí faz o lançamento e não tem um resultado esperado. Eu costumo até dizer que é por isso que eu creio que as pessoas demoram 7 lançamentos para fazer o seu primeiro 6 em 7. Porque elas não acreditam tanto na fórmula, demora para crer que aquilo tem que ser naquela sequência, naquele formato que está super otimizado. Porque uma pessoa, um típico aluno meu tem mais de 30 anos, típico, tá? E ele já teve sucesso, então ele acha que sabe melhor. E aí ele começa a empiriquitar, a improvisar, a adicionar receita, porque ele acha que o mundo mudou, que é isso e que é aquilo. E demora às vezes para ele sacar, e às vezes demora um ou dois lançamentos para ele sacar que o que ele devia ter feito é exatamente o que está escrito lá, como está escrito lá, na sequência que está escrito lá. Nem um grama, é tipo você fazer uma receita de bolo, nem um grama de açúcar a mais, nem um grama de açúcar a menos, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos de forno. Então tá muito otimizado e as pessoas não sacam isso. E até hoje eu falo isso para as pessoas. Eu falo isso, tô falando isso para vocês. E as chances são que num 747, naquele programa que eu tenho uma audiência ao vivo, não é incomum de encontrar um aluno lá que colocou a carroça na frente dos cavalos. Então, esse é o meu maior desafio, aí ainda é fazer com que o aluno entenda a importância de executar a fórmula, pelo menos no começo, exatamente como ela foi designada.
Show de bola, cara. É realmente é difícil mesmo. Eu vejo também esse desafio aqui dos bastidores. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o episódio do podcast 6 em 7 aí dos 10 anos do nosso primeiro 6 em 7. Um grande abraço e até o próximo episódio.
Tchau, tchau.